O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos conversar sobre o projeto Sou o Minho 5.0, financiado em 925 mil euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que pretende tornar-se numa marca junto da comunidade durante todo o ano letivo. Ora, comigo em estúdio para explicar melhor em que consiste este projeto e que novidades traz, principalmente para os novos estudantes, tenho o pró-reitor para os assuntos estudantis e inovação pedagógica, Manuel João Costa, a quem agradeço antes de mais a presença aqui no Minho ID e na RUM. Ora, o Sou o Minho chega pronto para distribuir um sorriso, pelo menos é assim também que ele se apresenta com o novo logo e imagem visual, como referiram então no momento da apresentação. Não só durante a cerimónia de acolhimento que vai decorrer em setembro, mas ao longo de todo o ano letivo. Que mudança é esta que está já em andamento?
Muito obrigado, Vanessa, pelo convite e por esta oportunidade de explicar todas estas novidades que espero tragam uma grande nova imagem e muito mais recursos de apoio a todos os estudantes novos que vêm aí. O Sou o Minho, de facto, existia já desde 2019 e agora adotámos uma nova ideia para aquilo que é a recepção e a presença dos alunos na universidade. Nós queremos que os alunos na Universidade do Minho se sintam mais apoiados, queremos que toda a comunidade da Universidade do Minho esteja mais explicitamente orientada para o sucesso integral dos alunos, queremos que os docentes da Universidade do Minho que trabalham com os estudantes que chegam à Universidade do Minho estejam mais adaptados para aquilo que é o período de transição, que é sempre um período muito complicado na vida do novo estudante, e para isso então entendemos que deveríamos aproveitar esta chamada PRR para procurar trazer para a Universidade do Minho um conceito diferente do que é estar na universidade em termos de receber novos alunos e trabalhar com novos alunos. Para isso tínhamos obviamente que ter o quê? Uma comunicação muito forte e uma presença muito forte daquilo que é as mensagens e as oportunidades do Sou o Minho. Essas oportunidades do Sou o Minho também têm que ser variadas, porque, por um lado, temos que saber acolher bem. E a nossa experiência desde 2019, com o programa que já existia não financiado, um programa extraordinariamente com um impacto extraordinário, muito já conhecido até fora do nosso país, com os nossos embaixadores, nós conseguíamos até ao arranque do início das aulas, com voluntários, nós conseguíamos de facto criar aqui umas dinâmicas de acolhimento por pares. Agora nós queremos criar dinâmicas de integração por pares. Então, para isso, o Sou o Minho tem que estimular os novos estudantes a compreender que dinâmicas podem ser essas. Então, o site Sou o Minho 5.0 vai ter um conjunto de indicações que vão observar com cuidado, que vão ser orientadoras daquilo que são os primeiros passos da universidade. É algo novo. Nós vamos querer que 24 horas por dia, até antes de chegar à universidade, o estudante possa pensar em algumas coisas que são importantes para aquilo que é a sua vida. Por exemplo, como adaptar e ter sucesso na Universidade do Minho. Para fazermos isto bem, estamos a criar módulos de formação autónoma para os alunos que chegam. E a ideia é, eu chego, vou ter muitas perguntas, vou ter muitas respostas, o que é viver em Braga, o que é gerir financeiramente, e nós estamos paulatinamente a desenvolver módulos que já podem apoiar os alunos nesse sentido. Ao mesmo tempo, temos que ter iniciativas que estimulem a comunidade a participar de uma maneira mais ativa neste acolhimento. Nós temos núcleos de alunos que têm feito trabalhos muito interessantes, as unidades orgânicas, a associação académica, obviamente. Nós agora queremos criar um espaço, até com pequeno financiamento, para que a comunidade universitária, a comunidade académica da Universidade do Minho, possa de alguma forma ter iniciativas um bocadinho mais, aquelas iniciativas que às vezes não se fazem porque falta uma pequena verba, nós queremos que elas comecem a acontecer e, portanto, vamos dar essa oportunidade a toda a comunidade de o fazer. Tudo isto, mais uma vez, só é possível se tivermos uma comunicação muito forte e muito abrangente.
Criar aqui uma identidade e uma identificação da comunidade.
E um propósito comum explícito. E esse propósito ser coordenado, porque o que nós de facto temos tido, e muito bem, é um conjunto de iniciativas que se têm adicionado muito proativamente por diferentes setores da universidade, que são de elogiar claramente. E se nós agora conseguíssemos criar uma iniciativa sistémica que articulasse tudo isto em algo que pudesse ser mais visível para os nossos novos alunos? É claro que para termos integração a seguir ao arranque do ano letivo, precisamos de alunos que vão funcionar, vou dizer um termo pouco usado no português, como integradores. E, portanto, nós vamos ter a capacidade de ter aqui alguns alunos nos quais, através de bolsas, vamos financiar e vamos tê-los presentes nos campi, vamos tê-los presentes em diferentes espaços, por um lado, para que os novos alunos sintam sempre a presença bem visível de pares, por outro lado, para que estes próprios alunos possam, de alguma forma, estar disponíveis para acudir a ideias, dificuldades, dúvidas que possam surgir, quer destes alunos, quer dos serviços, das unidades orgânicas que com eles trabalham.
Há alguns exemplos. Há muitos estudantes, não só nacionais como internacionais, que escolhem precisamente o momento do acolhimento como aquele que mais os marca, porque é aquele primeiro contacto. Quando fala aqui neste financiamento, no fundo estamos a falar de formações também para estes estudantes que vão ser o primeiro contacto dos alunos que chegam. Como é que isto vai funcionar? Tem a ver com aquilo que diziam também na apresentação do São Minho, de formação junto de parceiros europeus do projeto? Lá está aqui uma aprendizagem com outras academias até fora do país.
Isso é um dos pontos fortes deste projeto, neste pacote de projetos PRR, é que nós fizemos um esforço de ter um benchmarking internacional sobre aquilo que estão a fazer em universidades que têm tido, até a nível nacional, prémios de ter mais no Reino Unido, student engagement, e procuramos essas universidades e temos como consultores alguns desses colegas, mas também temos como parceiros neste projeto uma entidade muito, muito interessante escocesa chamada Sparks, que tem a ver com o envolvimento dos alunos naquilo que é a formação de alunos. E o que nós previmos neste projeto é um pequeno pacote em que vamos permitir que alguns estudantes nossos, designadamente estudantes que atuam ao nível das associações de estudantes ou dos núcleos de alunos, possam beneficiar de pacotes formativos interessantíssimos que esta associação tem para os dirigentes associativos, porque esta é a sua função na Escócia. É uma associação que tem décadas de existência, independente, cujo papel é formar dirigentes associativos para eles proporcionarem melhores condições e melhores experiências a toda a sua comunidade. E vamos ter esses alunos, alguns dos nossos alunos, disponíveis para poder ter estas formações.
Isto poderá acontecer até ao final deste ano?
Vamos tentar que assim aconteça, vamos tentar que assim seja, tendo em conta que o lançamento dos resultados do projeto tardou 2 meses e meio para além do prazo destinado, estamos num pressing muito, muito forte para tentar fazer o máximo possível.
A correr atrás do projeto.
A correr atrás do projeto, neste caso.
O professor já aqui falou dos núcleos, da importância dos mesmos e também da ideia de disponibilizar aqui algumas pequenas verbas para desenvolverem iniciativas que poderão ser financiadas. Isto é muito importante porque temos muitos núcleos na Universidade do Minho, alguns deles mais pequenos e que por vezes podem não ter acesso a estas verbas tão importantes. Como é que isto também vai funcionar e quando é que estes núcleos também podem realmente também fazer as candidaturas dos projetos, das iniciativas?
Para já é muito importante sublinhar que nós temos feito esse trabalho em conjunto com a Associação Académica da Universidade do Minho. E porquê? Justamente porque não queremos lançar um regulamento, um documento que se proponha a financiar coisas que afinal não coincidem com aquelas que já estão a acontecer e precisam de financiamento. E portanto há aqui um trabalho de tentar ajustar os moldes desta iniciativa àquilo que é a realidade histórica e atual da Universidade. E portanto, nós estamos a falar em iniciativas pequenas que podem passar, por exemplo, por convívios entre alunos mais avançados e alunos que estão a chegar. Aquele contacto do par mais velho, eventualmente com algum lanchinho, eventualmente com um molde mais interessante. Alguma visita, alguma instalação, alguma empresa, alguma entidade que possa ser importante para mostrar a autenticidade daquilo que é o destino destes alunos quando se formarem. Aquele bichinho que as pessoas têm, eu vou para aquele curso por causa disto. Então vamos criar aqui um espaço em que as pessoas possam ter algum apoio para quando os alunos chegam poderem ver este tipo de consequência até junto de empresas que estão aqui à volta e da nossa realidade local. Aquilo que nós temos que fazer é preparar este tal documento de regulamento que está a ser preparado. Aquilo que nós acreditamos, e isto também vem do nosso benchmarking internacional, é que estas iniciativas começam a ser particularmente interessantes, não é logo no momento em que os alunos chegam e são, de alguma forma, assoberbados com todo um conjunto de processos.
Sim, é muita coisa logo de uma vez. E um espaço novo.
Isso. Portanto, nós estamos a acreditar que a partir da terceira, quarta semana dos alunos na Universidade do Minho devem começar a acontecer iniciativas. Estamos a preparar que este processo para que este regulamento esteja pronto, a tempo de uma maneira o mais simples possível, possamos ter estas atividades a funcionar a essa altura.
Sabemos que está previsto aqui também uma espécie de hub que vai juntar toda a informação para que seja mais fácil também aos alunos encontrar informação sobre alojamento, sobre questões mais burocráticas da universidade. Mas em setembro, o que é que já será diferente com este Sou o Minho 5.0?
Em setembro nós vamos ter claramente uma comunidade e um espaço físico muito onde a presença do estímulo ao estudante para se envolver em todo o tipo destas atividades vai ser mais presente através de cartazes, através de todo o ambiente. Vai haver banquinhas, vai haver um conjunto de recursos físicos que os alunos vão encontrar. O que vai ser uma coisa muito importante, porquê? Porque nesses pontos de encontro vai ser possível colher este tipo de informação. Porque nós sabemos que os sites fornecem essa informação, nós estamos a preparar um site diferente, um site que possa ser sedutor para os alunos, mas há sempre muita coisa a acontecer. E, portanto, aquela situação do aluno que está na universidade e vai dizer, olha, está ali um sítio onde eu vou encontrar estas informações. E as pessoas que estiverem neste posto de informação vão estar a par do que acontece nas unidades orgânicas, vão estar a par do que acontece nas atividades do Sou o Minho 5.0, vão saber que cursos é que estão online. Algo que não falámos aqui muito, muito importante, que é um espaço de apoio académico aos alunos, que vai ser criado, em que estamos a criar pequenas formações para os alunos poderem saber como usar os recursos digitais da universidade, como saber usar recursos documentais da universidade. Depois, algo mais transversal, como podem aprender a estudar na universidade. Tudo isso é um pacote muito grande que é o Sou o Minho 5.0 e vai estar visível. E estando visível, significa que se torna, isto é uma parte essencial, acessível. E a acessibilidade aqui é visível, vai saltar à vista de quem esteja na universidade.
Vai estar pelo campus e não só na internet, digamos.
Exatamente.
Ora, ser estudante deslocado é um grande desafio, devido não só aos custos inerentes, com alojamentos, locações, e pelo facto também destas pessoas estarem longe da sua rede de apoio familiar e também dos amigos. Mas quando falamos dos estudantes internacionais, essa realidade acho que ainda é mais complexa, tendo em conta que estamos a falar depois aqui de culturas diferentes. Pelo que percebi, está prevista a criação de um software para tentar antecipar e prever problemas de insucesso e abandono. Em que fase é que está também este software que, no fundo, vai criar aqui quase que alertas também para cada caso?
Exatamente. Nesta fase, nós estamos justamente, e tenho hoje uma reunião à tarde nesse sentido, a fazer aquilo que é o arranque da base. O que é a base desse software? É nós compreendermos, de toda uma panóplia de variáveis que existem, quais são aquelas que, em termos de regulamentos de proteção de dados, etc., podemos aceder, temos disponíveis, e destas, quais são aquelas que podem ter um potencial maior, acrescido, para nos ajudar, de facto, a esta previsão daquilo que são, a partir, por exemplo, dos dados de entrada, daqueles que são facultados à universidade, o que é que podemos já antever em termos de potenciais situações de risco. A ideia será, através dos mecanismos que temos, não intervir diretamente, obviamente, sobre estes alunos, de alguma forma sinalizando-os, ou seja, o que for, mas estando mais atento e alerta a estes alunos. E estando mais atento e alerta a estes alunos significa que vamos tentar direcionar o apoio a estes alunos. Portanto, se um aluno pode vir de longe e ter uma grande, digamos, quebra em termos de laços familiares, laços sociais, que tipo de atividades é que na universidade podem existir que lhes podem ajudar a integrar, a refazer esses laços, a fazer novos laços? E estamos a falar de coisas que já existem. Grupos culturais, clubes, enfim.
Mas a proteção de dados, no fundo, vem aqui dificultar um pouco as coisas. Não sei se conseguem ter logo a ideia ao certo de que estudante é que estamos a falar e agir diretamente.
Aquilo que nós esperamos ter à partida é um perfil daquilo que são alunos que possam cair num determinado risco, e hoje à tarde vamos justamente falar muito sobre aquilo que é possível avançar neste câmbio. Dizer o seguinte, que neste concurso de PRR há várias instituições com modelos destes e, portanto, eu estou muito convencido que todos estamos à procura daquilo que pode ser a solução mais adequada.
O melhor modelo.
E que, sendo estes projetos para 2 anos, que no final aquilo que sair pode ser muito importante para, se calhar, desejavelmente até a nível nacional, nós possamos ter algo que possa ser mais robusto e, obviamente, seguro e, obviamente, protegendo aquilo que são os devidos direitos das pessoas.
Ser mais do que um alerta que depois pode chegar tarde demais, em alguns casos.
E não precisamos de inventar a roda. Outros países já o têm. E o que é muito interessante é que outros países têm-nos de maneiras em que destes sistemas saem alertas para serviços de aconselhamento. E, portanto, significa que os serviços de aconselhamento terão acesso a um conjunto de informação que podem, de alguma forma, utilizar para contactar um determinado conjunto de alunos, oferecendo uma conversa, oferecendo um primeiro princípio de ajuda. Isso é algo que também, muito especificamente, é muito utilizado, por exemplo, naquilo que são as universidades que trabalham muito na perspectiva da empregabilidade. E nós já começamos há 3 anos um projeto que espero que também possa ser, mas esse não faz parte
do Sou Minho. Este software vai ser aqui um pilar essencial para atingir esta meta nos próximos 2 anos de reduzir em 2% o abandono escolar e o insucesso?
O Sou Minho tem vários pilares e esse vai ser um deles. Não há software que seja capaz de resolver problemas de pessoas, não é? O software, quando muito, sinaliza às instituições que há pessoas com problemas. Todo o conjunto de outras ações que falámos aqui, que ocorrem na Universidade de Minho, e posso acrescentar, há bocado estava a falar dos alunos deslocados, eu gostava também de referir a envolvimento dos serviços de ação social e de uma nova iniciativa que vai haver nas residências, em que está totalmente coordenada com o Sou Minho. E já agora gostava de acrescentar que a Universidade do Minho tem tido bastante sucesso em candidaturas da PRR, e outra que também teve sucesso e com a qual nós estamos a articular-nos, mas numa fase muito preliminar, é também o projeto que foi ganho na área da saúde mental e bem-estar dos estudantes. E, portanto, tudo isto é muito importante para apoiar os alunos, tudo isto é muito importante para o sucesso.
Que projeto é este que estava a falar nas residências com os serviços de ação social?
As residências são locais onde os alunos deslocados têm que reconstruir comunidades. E aquilo que muitas vezes acontece é que são um bocado também deixados a si próprios para traçar estes laços. O que nós queremos é ter, do lado das residências, alunos que possam ser... A palavra que eu vou usar, que é utilizada noutro contexto na Universidade do Minho, é a palavra de mentor, que possam ser mentores dentro das residências, daquilo que é a adaptação, daquilo que é o funcionamento da residência, daquilo que é como é que é viver numa residência do dia-a-dia, daquilo que é como é que se estuda estando numa residência. E, portanto, há todo um conjunto de processos que são característicos da vida de quem está fora, que quem está nas residências há mais tempo sabe quais são. E nós queremos facilitar este encontro e facilitar as soluções para os novos.
Mudando aqui um bocadinho a conversa, fugindo um pouco do Sou um Minho, mas nunca definitivamente, o professor está envolvido também no consórcio EPIC, Excelência Pedagógica e Inovação em Cocriação, que junta aqui 6 universidades. Olhando uma vez mais para o lado dos estudantes, podemos vir a assistir aqui a curto prazo a mais tecnologia na sala de aula? Do que é que pode surgir realmente também mais na ótica do estudante?
Muito bem.
Dos docentes já sabemos, a parte das formações e estarem cada vez mais atualizados.
Se o projeto Sou Minho pode ser muito transformador do ponto de vista do que é a experiência do estudante atuando como público-alvo direto, é o estudante, o projeto EPIC tem como público-alvo quem ensina. E, portanto, a mediação do docente aqui é essencial, mas eu respondendo diretamente à sua pergunta, o projeto EPIC envolve instituições que abrangem 72 mil alunos, que vão partilhar experiências, que vão partilhar práticas e vão, daí a palavra co-construir e co-criação, co-construir experiências novas. Essas experiências vão desenhar-se em volta de percursos, e agora vou usar só um deles, o mais digital é um deles. O percurso mais digital tem como objetivo dotar os participantes, que são, mais uma vez, docentes das 6 instituições, apoiados por recursos, formadores, tutores das 6 instituições, a sentirem-se apoiados e sentirem-se mais capazes de rapidamente transformarem as suas atividades pedagógicas. Nós temos a universidade como um espaço amplo em que a sala de aula é uma oportunidade de ouro para cada docente trabalhar com um conjunto de alunos que, teoricamente, vai lá estar. E esta oportunidade de todos lá estarem significa que queremos que este docente tenha a capacidade de seduzir os alunos para as suas atividades. O Mais Digital procura trabalhar justamente a impregnação, a integração, o embedding daquilo que são os recursos e os ambientes digitais na aprendizagem. E um aspecto muito curioso destes projetos da chamada PRR é que procuraram alertar as instituições para ter um foco muito particular em áreas de Ciências Sociais, Artes e Humanidades, que tradicionalmente têm sido aquelas que têm chegado mais tarde em termos de ensino e aprendizagem ao digital. E, portanto, nós vamos ter aqui um conjunto de iniciativas muito específicas para estas áreas. Nós vamos ter aqui colegas internacionais que vêm partilhar práticas que estão a usar nas suas instituições, que vão partilhar com colegas de todas as instituições, que vão responsabilizar-se com a ajuda das equipas institucionais, de começar a disseminar isto dentro das suas instituições. Portanto, eu diria que, tendo em conta que estamos a falar de formações e que vão começar em setembro, que nós vamos começar a ver algum impacto, mas escalado em função do número de docentes que conseguimos formar, a partir de setembro, outubro. E vamos ter 2 anos de formações. Nós projetámos o projeto para, em formações de média duração, nós temos 3 níveis, se não estou em erro, apanhamos cerca de 420 docentes. Se nós multiplicarmos isto pelas turmas que estes docentes têm, se realmente eles se sentirem apoiados, estamos com grande expectativa que, tal como está a acontecer muito já aqui com a Universidade do Minho, com a IDEI do Minho e com o SAI, nós consigamos de facto ter aqui uma transformação daquilo que é a experiência do aluno na sala de aula.
Professor, para terminar, aqui uma novidade em relação às alianças europeias. Está a ser pensada a criação de um fórum das instituições portuguesas em alianças europeias. Que organismo novo é este?
O fórum das instituições portuguesas em alianças europeias, que já existe, decorre da iniciativa das próprias instituições portuguesas em tentar encontrar um local comum de discussão, de priorização daquilo que são as atividades, daquilo que são as atividades das alianças no contexto português e, com certeza, tentar criar aqui alguma sensibilidade para aquilo que podem ser os financiamentos, para aquilo que podem ser o apoio que as instituições portuguesas que estão nas alianças podem ter. Isto significa que temos enormes desafios pela frente e como no ensino superior, como noutras áreas, não estamos a ser líderes em tudo e, portanto, nesta área, por exemplo, daquilo que podem ser a introdução de formações curtas em formato de microcredenciais, a introdução no novo modelo de grau europeu, que se chama mesmo o grau europeu e que pretende, e que deve ser inscrito pelo Estado português nas suas listagens, e um conjunto outro de prioridades, nós temos que ser mais fortes naquilo que é a nossa ação e para isso precisamos trabalhar em equipa. Porque dentro daquilo que são as experiências das instituições portuguesas, que, abro aqui um parênteses, é do país que tem mais instituições em termos percentuais a participar em alianças, há muitas experiências muito interessantes que desconhecemos uns dos outros e, portanto, nós estamos a trabalhar mais uma vez numa perspectiva de colaborativa, de cocriação, mas neste caso, ao nível das instituições, na perspectiva de sermos mais internacionais e melhor do ponto de vista da internacionalização, o que vai novamente falar com os nossos alunos ao coração, porque a Europa existe e a Europa é para ser conhecida e nós queremos que estas alianças sejam um caminho curto para mais alunos conhecerem diferentes realidades europeias e percebam melhor então como se posicionar perante problemas tão sérios como são os presentes e os que vêm aí.
E como é que está este dossiê em relação ao grau europeu? É algo muito ambicionado, mas que precisa aqui de uma série de luzes verdes, digamos assim.
Mas esse é um daqueles bons dossiês em que todos na Europa estamos mais ou menos no mesmo pé. O que é que eu quero dizer com isto? Há um documento do fim de março da Comissão Europeia, do fim de março deste ano, em que é sugerida então a criação deste grau europeu e é sugerido aos Estados que adaptem formalmente os seus sistemas para que este grau possa ser introduzido. O que é que isto vai significar? Significa que quem tirar estes graus não vai precisar de reconhecimento na Europa. Portanto, aquele velho sistema de, eu tirei o grau na Universidade X, fui para o país, para a Universidade Y do país Z, agora tenho que ter o reconhecimento. Quem tiver este grau, isto desaparece, muda, acabou. É livre trânsito. Portanto, nós, neste caso, estamos em pé de igualdade com todos os outros países porque estamos todos agora a ser, neste momento, desafiados. Portanto, temos uma oportunidade de não ficar atrás. Dizer também que, isto também é bom para a Universidade do Minho, no seio da sua Aliança Arcos, participa já em 2 graus europeus, sendo que a Aliança tem mais um 3º grau. E, portanto, nós estamos bem. Nós estamos a fazer parte do grupo que está a arrancar. Agora, precisamos que o país, de facto, crie, de facto, em termos legais, esta figura naquilo que são os regulamentos para que quando sair um grau desta natureza os nossos estudantes possam de facto beneficiar daquilo que têm que beneficiar e os que vêm querem vir para Portugal. Nós falamos muitas vezes na fuga de cérebros, temos que também atrair cérebros, possam ser atraídos sem estas dificuldades legais que muitas vezes acontecem.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez professor Manuel João Costa pela partilha, por nos dar a conhecer aqui este Sou o Minho 5.0 e também outros projetos então da Universidade do Minho que estão a andar e que podem transformar de alguma forma também o ensino superior português. Muito obrigada.
Muito obrigado, estamos a transformar a Universidade e é muito bom ter estas oportunidades para disseminar esta transformação. Muito obrigado.
Obrigada a nós. Quanto ao Minho e ID, regressamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e um tema para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.